Deputado, nesta quinta-feira, traz a participação do presidente da Câmara de Vereadores, Ariovaldo Carlos da Silva, e é difícil separar a função dele hoje como presidente da Câmara de Vereadores e também como presidente do Sintracom, porque às vezes os assuntos vão andando junto. Presidente Ariovaldo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Um bom dia principalmente por causa dessa chuva, né, Paulo?
É a boa notícia aí do momento, sem dúvida alguma, né, Ariovaldo?
Com certeza.
Bom, mas e vamos já entrar em alguns assuntos. A gente sabe que desde o dia 20 de março aí o Poder Legislativo está atendendo aí de portas fechadas em regime de plantão, né, presidente?
Exatamente, Paulo. Nós estamos em regime de plantão, atendendo até o decreto municipal e respeitando, claro, a gente tem funcionários e a gente tem que sempre, assim, preservar a integridade física desses funcionários. Porém, nós tivemos na última segunda-feira, né, acho que a primeira vez que a Câmara de Vereadores fez isso, né, por causa do momento, foi uma sessão virtual, via num grupo de WhatsApp com todos os vereadores, porque nós teríamos que votar dois projetos, ressaltando que esses projetos são da revisão geral, anual, né, dos salários dos servidores, que eu tenho por força de lei, eu devo fazê-lo, né? O executivo mandou o projeto, a gente teria que aprovar ou não, foi aprovado por unanimidade, né? Todos aprovaram, e também a revisão anual dos servidores do Legislativo, que também foi aprovado. Isso tudo está exposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, onde diz que a gente tem, por força de lei, que fazer e aplicar essa revisão.
Pois é, certamente ainda vai surgindo muitos comentários acerca disso, porque está todo mundo falando numa questão de redução, mas esse é um reajuste, né, que não tem como escapar, presidente.
Na verdade a gente não chama de reajuste, né, a gente chama ou de reposição ou de revisão. Isso está na Constituição Federal, Paulo, né, essa revisão foi de 4.31, mas isso é por força de lei. O Ariovaldo ou qualquer outro presidente ou qualquer outro vereador não poderia deixar de fazê-lo, nem o Poder Executivo poderia deixar de fazê-lo provavelmente seria acometido de um crime de responsabilidade. Então, por força de lei, tem que fazê-lo. Então, a gente fez essa sessão, colocou em votação. Eu não voto, evidentemente, quem votaram foram os vereadores, mas foi aprovado, até mesmo porque tem na Constituição Federal e a gente tem, por força de lei, tem essa obrigação ou dever de fazê-lo.
Algum outro assunto foi debatido nessa sessão, vereador?
Não, porque até mesmo porque foi de forma virtual, né, até para proteger alguns vereadores também que estão no grupo de risco, né, por algumas patologias, outros pela idade. Então a gente decidiu fazer assim até para não expor ninguém ao contágio aí do vírus.
Foi um momento bastante diferenciado, fora do normal, mas que precisava acontecer, né? Poderá acontecer uma outra sessão ainda, mais ou menos, nesta linha, presidente?
Por enquanto, nós não temos nenhum projeto, Paulo, que seja de extrema urgência, como eram esses, né, que a gente tinha que atender a legislação, né? Não se tem nenhum projeto ainda em questão. Então, enquanto a gente puder não fazer as reuniões presenciais, se tiver que fazê-lo, vamos fazer até na próxima segunda-feira, nós vamos fazê-lo de modo virtual ainda, né? A não ser que aporte a casa e um projeto assim que seja de extrema importância e que exija mesmo um debate, né, presencial.
Presidente Ariovaldo, já está se trabalhando aquela questão das mudanças profundas na Câmara de Vereadores que havia comentado há um tempo atrás, presidente?
Paulo, foi muito bom essa tua pergunta e eu quero deixar registrado aqui que eu conversei contigo de forma particular e fora do ar, né, te procurei na rádio, até na época uma forma de registro de que a nossa intenção era fazer essas mudanças mais aprofundadas na Câmara de Vereadores. Enfim, para reduzir custos, E nós deveríamos, né, temos que começar pelo Poder Legislativo, mas a intenção é estender ao Poder Executivo também. Esse trabalho ele se iniciou já com os demais vereadores, a gente já tem o apoio aí do vereador Ranieri, do vereador Vicente e também do vereador José Mário, né? É a iniciativa nossa e nós queremos implementar isso, né? Vão ser mudanças profundas na estrutura da Câmara de Vereadores. Nós fizemos um estudo, nós não vamos prejudicar de forma nenhuma o andamento dos trabalhos, mas são mudanças necessárias, Paulo. E por que que eu fiz a questão do registro? Claro, aí veio o coronavírus, todo mundo se sensibiliza com a situação, né? Mas a gente já tinha essa intenção de fazer, né, esse corte, essa mudança bem profunda, e tem que começar por nós. Nós temos que dar o exemplo, mas também nós vamos tentar de todas as formas, inclusive legal, de estender esses cortes ao executivo. Primeiro, a gente vai protocolar um projeto. Segundo, a gente vai tentar uma conscientização dos demais vereadores que não são do PDT, para que haja uma conscientização, né, com essas mudanças, e que elas são extremamente necessárias nesse momento e sempre, né, para uma contenção de despesa aí dos órgãos aí, do Legislativo e também do Executivo.
Quando se fala em cortes, principalmente na questão de valores, na redução de investimentos, já se direciona também para a redução no quadro de servidores, presidente?
Olha, também está na pauta, né, Paulo? Também está na pauta, nós temos que reduzir gastos, nós temos que reduzir custos, né? E entra sim, né, com certeza, entra também na redução do número de CCs, com certeza, mas eu, assim, por ética, antes de expor aqui, eu quero expor aos demais vereadores, né, para que tenham a ciência e, se possível, a concordância, né, e caso não haja concordância, nós já temos a concordância, sim, do vereador Ranieri, do vereador José Mário e do vereador Vicente. Caso não haja uma concordância dos demais, a gente vai expor isso. Foi a favor, foi contra, né? A população ela tem que saber o que está acontecendo, né? Também não se trata de uma medida eleitoreira, como os críticos de plantão poderiam aferir isso, porque nós nem sabemos se nós vamos ter eleições esse ano, provavelmente não, né? Por todo o que está acontecendo. E são mudanças assim que, desde o princípio, Paulo, que eu assumi como vereador, eu tinha a intenção de fazê-lo. Porém, na época, a gente não tinha conhecimento, né, o suficiente, não tinha o apoio suficiente. E agora nós chegamos nessa situação de presidente da mesa, presidente da casa, e com o poder de fazê-lo. E é isso que nós vamos fazer da melhor forma possível, né? Primeiro, buscando a conscientização de cada vereador da casa.
Presidente da Câmara de Vereadores, Ariovaldo, diante desse estudo que foi feito, e vocês estão baseados nesse estudo para tomar algumas decisões, cerca de quanto por cento seria possível reduzir sem que a máquina parasse?
Quanto por cento você diz o quê, Paulo?
Quanto por cento do número de pessoas poderia ser aberto a mão, né, para que o trabalho continue sendo realizado e houvesse esse enxugamento?
Paulo, eu vou te pedir desculpa, eu me reservo no direito de primeiro comunicar os vereadores, tá? E já estou aqui antemão, já a gente vai propor uma reunião presencial no plenário da Câmara de Vereadores. Por que no plenário? Porque o espaço é grande, então os vereadores vão ficar no mínimo a 2 metros um longe do outro para a gente expor isso. Os vereadores que lá comparecerem, né, eles vão ter a ciência e a gente vai buscar a concordância. Os que não forem, a gente vai considerar que não querem fazer a mudança. E isso sim a gente vai expor para a população. A gente vai expor quem está está afeto a fazer essas mudanças, que a gente julga o nosso bloco, repito, dos quatro vereadores, a gente acha de suma importância fazê-lo, nessa, essa mudança estrutural, né? Então, a gente vai tentar a conscientização, né? Eu tô, acredito que todos os vereadores vão concordar com isso, né? Porque o momento também é propício a isso, né? Redução de custos, né? Para que esses valores sejam aplicados, por exemplo, na saúde, que hoje é primordial. Então, eu acredito que todos eles vão comparecer, mas a gente vai convocar e espero que todos compareçam. Então, me reservo o direito de não fazer, até para não criar pânico também e as informações não chegarem até distorcidas aos demais vereadores.
Claro, vamos ter um momento onde haverá uma discussão profunda e até alguns esclarecimentos e a explanação desse estudo que foi feito. A princípio, essa medida está sendo batizada de mudanças profundas, realmente, Ariovaldo, tem um outro nome?
Não, eu coloco dessa forma porque eu fiz uma pesquisa, Paulo, e não existe hoje, eu não tenho conhecimento, pelo menos na minha pesquisa, de nenhuma Câmara de Vereadores ter feito isso no Brasil. Não tenho conhecimento. Pode ter uma aqui vizinha, mas eu não tenho esse conhecimento da forma como nós vamos fazer, porque existe uma vasta legislação onde nos permite várias coisas e nos restringe várias coisas. Então, isso é um resultado de um estudo na legislação de 3 anos e pouco, já que eu estou, né, no cargo de vereador, né? Então, eu tinha essa intenção, aos poucos isso foi ganhando corpo, aos poucos eu fui recebendo apoio dos demais vereadores, né, que eu já citei isso aqui, e nós devemos fazê-lo, porque o país exige isso, a população exige isso, e principalmente porque não vai atrapalhar no andamento do trabalho da casa do povo, né, e vai sobrar muito mais recursos para voltar para a população, porque esse é o grande objetivo. Nós estamos numa crise que, sim, que é a maior crise que nós já vivemos. Nós estamos em plena crise. E neste momento, o município de Lagoa Vermelha teria que ter valores a aplicar nessa crise, salvar o pequeno empresário, salvar o informal, aplicar na saúde, comprar respirador, e aí a gente está, né, a gente se deparou com a crise sem a estrutura necessária. Então isso tem que mudar, Paulo, tem que mudar, e a mudança ela deve ser feita agora, porque se nós não iniciarmos, nunca nós vamos ter essa mudança.
Eu não sei se já é possível divulgar, presidente Ariovaldo, que impacto financeiro se conseguiria economizar com essas medidas?
Olha, Paulo, o impacto ele é bastante grande, tá? Aí a gente fez um estudo assim, mas é tudo muito superficial ainda. Esse estudo a gente vai apresentar ainda na sexta-feira, esse estudo está sendo feito, mas o impacto aí tranquilamente a cada 4 anos, que é a legislatura de cada vereador, a cada 4 anos aí, se essas mudanças forem implementadas, nós conseguiríamos aí em torno de 1.200.000, 1.300.000, nós conseguiremos poupar, vamos dizer assim. Ou seja, Paulo, é um belo do investimento, né? É um belo de um valor, vamos dizendo melhor. Então, cabe a nós tentar de todas as formas que isso aconteça, e outras crises virão, assim como virá também a bonança, a economia ela vai ser retomada, eu tenho certeza absoluta disso, mas também virão outras crises, Paulo. E nós precisamos estar preparados. Se não estamos preparados para esta crise, nós devemos estar preparados para outras crises. Possivelmente o Ariovaldo ou outros vereadores não vão estar fazendo mais parte do quadro político de Lagoa Vermelha quando outra crise vier. Mas nós temos a obrigação de plantar essa semente agora para que os futuros colham isso, né? E a gente não passar em branco e dar esse retorno principalmente para os nossos filhos, né? Paulo, de ter uma cidade mais enxuta nos seus gastos e com poder de investimentos em horas críticas, como é o momento.
É, aparentemente dá para perceber que são medidas bastante fortes mesmo, e elas envolvem, então, principalmente a questão da mudança nos gastos, na questão do número de servidores, e teria alguma outra ligação em cima dessas medidas, presidente?
É, nós também temos medidas aí de forma estrutural da casa, né, Paulo? Mas essas medidas também, hoje nós temos uma coletiva, né, que nós vamos participar junto com o prefeito, com o Poder Judiciário também, né, que são os três poderes do município, onde a gente vai anunciar uma medida aí, até para ser aplicada já, agora, né. Então, são medidas que também eu peguei o aval dos demais vereadores do nosso bloco, né. Então, a gente vai aplicar, porque a gente tem que fazer alguma coisa, que o resultado seja de imediato também, né, porque a contaminação está chegando, vai ter contaminados em Lagoa, né, daqui dias, tomara que não, mas é inevitável, e a gente tem que estar o mínimo preparado, e o nosso hospital tem que estar o mínimo preparado de estrutura até para receber esses infectados.
Mudando um pouco o foco do nosso bate-papo, aproveitando esse seu contato como presidente do Sintracom também, tomamos conhecimento de que, infelizmente, poderia estar acontecendo uma demissão em massa aqui na nossa área industrial, pelo menos em uma empresa. Isso se confirma, presidente?
É, Paulo, eu também recebi a informação e a gente tem a informação de forma concreta que isso pode acontecer. Pode acontecer por quê? Que existe a expressão pode. Porque eu vou tentar reverter essa situação de forma com o diálogo com a empresa, né? Tentando conversar, se não presencial, por carta, e-mail, WhatsApp, de todas as formas, eu vou tentar o mínimo da compreensão dos diretores da empresa para que não procedam à demissão aí de mais de 60 funcionários neste momento, que é um momento incomum nas nossas vidas. Provavelmente, se Deus quiser, nunca mais nós vamos viver um momento tão drástico, né, tão dramático como nós estamos vivendo. E nesse momento, mais de 60 pais e mães de família perderam o emprego, é incompreensível. Então, a gente vai tentar, através do diálogo com os diretores da empresa, quero ressaltar que é uma empresa sólida, uma empresa assim, que tem assim, um respaldo muito grande na sociedade, porque os seus diretores são pessoas do bem, né? Nunca tivemos qualquer atrito com essa empresa, sempre cumpriram toda a legislação, sempre tivemos um diálogo muito bom e é o momento de nós continuarmos a ter. E vamos tentar, de alguma forma, reverter, porque é o papel do sindicato. Então, vamos ter fé que nós consiga, de alguma forma, fazer algum tipo de negociação, mas evitar essas demissões nesse momento, que é um momento crítico para todos nós, Paulo.
Então, a princípio, seria uma única empresa e o fato de desligar cerca de 60 funcionários, é, presidente?
É, 60 funcionários, assim, todos eles juntos, né, infelizmente. Mas, Paulo, é importante nós ressaltarmos, porque agora... com o novo decreto aí do governador também, né, que proíbe aí, o comércio de funcionar até o dia 15, a tendência, infelizmente, nós temos que ser realistas, a tendência da nossa economia piorar ainda mais, porque o comércio fechado, a gente sabe que ninguém vende e isso acaba refletindo nas empresas que fabricam e que fornecem para o comércio também. Então, a tendência é aumentar o desemprego na Lagoa Vermelha, em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. E cabe a nós, nesse momento, tentar negociar, né, com as direções das empresas. Por enquanto, graças a Deus, é só essa empresa que sinalizou com essa demissão, mas se de repente, porventura, outra empresa sinalizar, a gente também vai tentar intervir, a gente vai tentar, usando o que a gente tem hoje, que é o diálogo, né, Paulo, que seja bem claro isso, porque o diálogo, porque hoje o sindicato ele foi totalmente enfraquecido em termos de legislação trabalhista. Nós tínhamos um artigo da CLT que nos precavia sobre a demissão em massa. A demissão em massa ela poderia acontecer com a participação do sindicato na negociação. A reforma trabalhista veio, tirou isso, né? Como toda a legislação vigente que está vindo e vindo e vindo desde o governo Temer até esse governo Bolsonaro, ela vem apenas para prejudicar o trabalhador, isso é fato, nos tira essa ferramenta, né, que é a legislação, que seria a lei. Então a gente tenta, assim, de forma a dialogar, né, a dialogar com os empresários, né, a gente tem uma ótima relação com todos eles, né, então a gente vai tentar de todas as formas reverter. Não temos o dever de resultado, mas temos o dever de lutar para tentar reverter a situação.
Oficialmente não chegou nada ainda para o Sintracom?
Não, oficialmente para nós não chegou nada, mas você sabe que a gente tem informações e tem ligações em todas as empresas e a gente já está sabendo. Inclusive isso foi notícia no Rio Grande do Sul inteiro, não sei se vocês receberam aí, mas um áudio aí do dono da Becker, né, que deu uma entrevista para uma rádio onde ele citou que uma empresa estaria, que ele compra dessa empresa de Lagoa Vermelha, estaria demitindo aí cerca de 60 a 70 funcionários. Então, já é notícia no Rio Grande do Sul. E a gente está acompanhando, né, ali em Dois Irmãos, ontem uma empresa encerrou suas atividades, uma empresa com 200 funcionários do setor calçadista. Então, a crise, ela está aí, Paulo, ela foi instalada. Nós não vamos fugir disso nos próximos dias, tá? Digo dias porque pode demorar 30, 40, 60 dias, tá? Tomara que não dure isso, mas cabe a nós que somos lideranças, que exercemos um cargo público, tentar de todas as formas trabalhar para, no mínimo, amenizar todo esse quadro.
Perfeito. Bom, é claro que vamos ter outros assuntos aí para recorrer, mas ficamos agradecidos pelo contato. Eu acho que de mais bate-pronto seriam esses os assuntos mais importantes do momento, né, presidente?
Exatamente. Eu peço que o pessoal escute a coletiva que vai ser dada por mim, pelo prefeito e pelo Poder Judiciário de Lagoa Vermelha, às 16 horas, Paulo. Vamos passar informações importantes. O pessoal, você tem batido nisso, Rudimar, demais setores da imprensa, parece-me que o pessoal de Lagoa Vermelha não entendeu a gravidade da situação. Nós entendemos a gravidade da situação em termos de saúde por causa do vírus e também entendemos a gravidade da situação no setor econômico, tá? Então a gente está constantemente conversando, trocando ideias com o Poder Executivo. E tudo, se Deus quiser, será resolvido pelo melhor, né? Pelo melhor, para evitar ao máximo o número de contaminados. Mas se a população de Lagoa Vermelha não vier com nós, não entender a gravidade disso, né, aí vai ficar um quadro insustentável, né, de pessoas infectadas. Nós já sabemos que municípios vizinhos estão divulgando os números, né, agora, e então provavelmente Lagoa Vermelha vai ser infectada, mas nós temos que diminuir ao máximo para que a nossa estrutura de saúde consiga atender, porque senão nós vamos entrar em colapso, Paulo. O pessoal não entende isso. Ah, mas o vírus mata pouco. O vírus mata pouco, mas o vírus é altamente contagiante, e aí vai ter um grande número de infectados procurando atendimento médico, não vai ter o atendimento médico. É como um corte no pé, Paulo. Você pode cortar hoje, você dá um corte no pé, você vai no hospital, você faz uma vacina antitetânica, você costura, você faz ali, beleza. Agora, experimenta ficar com o corte aberto para você ver. O vírus vai ser assim, você não tem um tratamento, não tem um antibiótico, não tem nada contra o vírus. É apenas colocar no respirador e esperar que o organismo da própria pessoa faça o efeito, né? Fora isso, não há o que fazer. Então nós temos sim que proteger os nossos idosos, né? Nós temos que proteger as pessoas do grupo de risco. E agora não para de chegar informações que pessoas que não são do grupo de risco estão desenvolvendo também a doença de forma mais grave. Então nós temos que tomar esse cuidado, Paulo, porque senão a situação vai ficar insustentável.
Exatamente. Obrigado pelo contato e bom dia aí, tá, presidente?
Bom dia, Paula. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. E se Deus quiser, fé, esperança, mas persistência em todos os meios que a gente está fazendo aí para tentar amenizar tudo esse quadro. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, Paulo.
Valeu, conversamos com o presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, também presidente do Sintracom, Ariovaldo Carlos da Silva, falando sobre alguns assuntos bem pontuais e importantes aqui na programação. 8h46.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. A Fisioclin agora está em novo endereço, na Afonso Pena, próximo a Unopar. Quintal, loja de produtos naturais, qualidade de vida, começa pela alimentação saudável. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais. Dr. Tiago Nicolodi, angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler. A Geomânica é empresa especializada em georreferenciamento. Executa medições urbanas e rurais. Informamos aos produtores rurais que o CAR não foi prorrogado e será exigido para procedimentos em bancos, cartórios, entre outros. Também é requisito para adesão ao PRA. Informe-se na Geomânica. Libório Pimentel 350. Telefones 3358-2750 ou 99619-1981.
A Fisioclin, preocupada com o bem-estar de seus pacientes, familiares, amigos e comunidade em geral, encerra temporariamente suas atividades na clínica. Precisamos ficar em casa, todos em suas casas. Unidos sairemos dessa pandemia e logo voltaremos às atividades normais. Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos. Fisioclin, saúde e beleza ao seu dispor.
Atenção, clientes do Quintal. Durante o vigor do decreto de emergência, em razão ao coronavírus, nossa equipe está preparada para melhor lhe atender. Estamos tendo todo o cuidado com o ambiente, higienização, disposição de álcool em gel, pedidos servidos e teleentrega. Você liga, pede e nós entregamos. Ou você liga, pede e busca na loja. Informações 99270-9327. Oferecemos vários produtos que fortalecem a imunidade. Conheça.
Dr. Tiago Nicolodi, atendimento nas áreas de angiologia, cirurgia vascular, endovascular e ecografia vascular com Doppler. Atende em Lagoa Vermelha, na Avenida Afonso Pena, edifício Giovana, sala 27. Agende sua consulta